como começou esse debate para que não para que fique bem clara essa vinculação? Foi uma senhora, uma esposa de motorista, que procurou a fiscalização do trabalho, o médico do trabalho, dizendo o seguinte: eu sou viúva de um marido vivo. Esse marido motorista, já tomado pelas drogas, ela já dava o marido como morto, porque não tinha mais como desenvolver as suas atividades de uma maneira, digamos, como um ser humano dignamente tem o direito de fazê-lo. E, a partir daí, fomos às rodovias e verificamos que, testando urina de motorista até pela madrugada, em duas oportunidades, uma em Rondonópolis e outra em Diamantino, percebemos que mais de 30% dos motoristas estavam utilizando, na época, principalmente cocaína. Na segunda aferição, 15% em estado de pré-overdose. Ora, veja, senador, que ataque a esses direitos humanos que me referi logo no início. Inclusive, na segunda aferição, em Diamantino, 40 quilômetros depois, o motorista se envolveu em acidente, matou 3 pessoas. Não morreu, mas matou 3 pessoas, e isso foi registrado pela equipe do Ministério Público do Trabalho na oportunidade. Isso se repete, infelizmente, de modo cotidiano. Mas, muito bem, esse debate, que há 40 anos já vem sendo travado só com a figura do seu Omar, que está aqui conosco, ele acabou aproximando, a partir de uma ação civil pública com o deferimento liminar da Justiça do Trabalho, acabou levando a uma aproximação inédita entre trabalhadores e empregadores. E Edmar aqui, que embora não esteja na mesa, pode me desmentir se por um acaso estiver falando alguma inverdade, assim como o seu Omar. O que disseram a Vossa Excelência com relação ao consenso de que a Lei 12.619 representava era absoluta verdade e continua sendo verdade. Nós temos um consenso inabalável com relação a essa norma, porque ela foi fruto de um longo processo de negociação entre as representações patronais e laborais. O que aconteceu, e é bom que a gente percebe, foi mencionado aqui pelo Festino, Festino ali, Pestana aqui também mencionou, nós tivemos uma reação de um setor que se viu prejudicado economicamente por uma lei que vem prevenir mortes na estrada. Esse setor, basicamente um setor muito importante, não estamos aqui, de modo algum, buscando atacar um ou outro setor, mas o setor do agronegócio se viu prejudicado porque entendeu que teria que pagar um frete maior, porque a hora extra que antes era sonegada desse motorista deveria ser paga. O período não trabalhado, ele tem um custo evidente, e isso é apropriado no frete, e o produtor rural entendeu que isso oneraria a sua atividade, e assim acabou utilizando um movimento que se dizia movimento representante de trabalhadores, quando, na verdade, representava, sim, o setor do agronegócio, o movimento União Brasil Caminhoneiro, parou o país ilegitimamente e passou a falsa impressão de que aquele consenso, na verdade, não existia, de que o trabalhador não queria a lei, de que o trabalhador, enfim, entendia que era um exagero, como colocado aqui, dormir e descansar por 11 horas. É esse o momento, é esse o contexto que levou a uma perplexidade da sociedade no primeiro momento, que se viu confusa. Ora, por que um trabalhador está contra a norma que salva a vida dele e salva a vida de terceiros? Logo, depois, na verdade, levou um ano, essa situação ficou muito clara quando esse mesmo movimento tentou parar o país por mais uma vez e o próprio governo federal colocou um basta. Enfim, é esse o conjunto político que nós temos sob o ponto de vista social. Nós temos uma lei que é fruto de um consenso, uma lei que já produziu um resultado importantíssimo para a sociedade. E aqui, Excelência, eu gostaria de esclarecer. Nós verificamos e tabulamos os dados da Polícia Rodoviária Federal e, da edição da norma para cá, já poupou-se 1.500 vidas nas estradas brasileiras. Nós tivemos, e isso fica muito claro nos números, uma ampliação na violência do trânsito de um modo geral e uma redução relativa quando nós analisamos os acidentes envolvendo caminhões e ônibus. Por quê? Nós fizemos uma aferição, uma nova aferição nas estradas e 25%, apenas 25% dos motoristas já trafegam dentro do limite de 8 horas. Veja, nós temos 75% ainda trabalhando acima do limite, mas apenas esses 25% produziram já a redução de 1.500 mortes. 1.500 famílias continuam tendo o seu pai e as esposas, o marido efetivamente vivo. Essa norma vem sendo atacada e recebeu o apoio da bancada ruralista no Congresso, mais especificamente na Câmara, e temos um projeto hoje na mesa da Câmara dos Deputados com o pedido de urgência. E esse projeto, como já mencionado, não apenas pede a revogação da lei. Esse projeto legitima o sistema anterior que mata, porque o sistema anterior matava, mas matava ilegalmente. Hoje nós temos um sistema que, infelizmente, e a lei propõe isso, que passa a legalizar a maneira de matar motoristas nas estradas. Muito bem. Qual é a reação que hoje, e volto a mencionar, nós temos observado e participamos diretamente dela? Foi fundado um fórum, já referido aqui, onde os trabalhadores finalmente disseram um não a essa, digamos, irracional reação a uma norma que é extremamente positiva para todo o país. E esse fórum vem ampliando a sua representatividade, a sua legitimidade a cada dia, o que nos dá a certeza de que não teremos eventual revisão sem um debate maduro. E a oportunidade que está sendo aberta aqui no Senado Federal é de extrema relevância, porque num eventual sucesso desse projeto sair da Câmara dos Deputados, temos a certeza de que o Senado, né, não tratará de uma maneira assodada uma matéria de tamanha relevância. Nós estamos num ano absolutamente atípico. Nós temos um ano eleitoral combinado com a nossa Copa do Mundo, né? Portanto, um ano extremamente curto. Qual é a expectativa que se cogita na Câmara dos Deputados? Aprovar esse projeto até maio. Então, conta-se com uma celeridade na Casa do Senado Federal que nós esperamos que não, realmente não haja ressonância. Nós precisamos de um debate maduro com relação à eventual alteração da Lei 12.619. Então, veja, senador, só para concluir, que meu tempo me parece já está esgotado.
Bem ilustrativo e bem didático.
Assim.
E essa explicação didática é fundamental para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Então, você tem, além daqueles 3, mais 5.
Ah, muito obrigado. 20 minutos. Muito obrigado. Então, qual é, e o Ministério Público tem insistido nesse sentido de que nós precisamos, e é bom que se diga, nós precisamos da eficácia plena da Lei 12.619. E o apoio do Senado Federal é determinante nesse sentido. Por quê? Porque o CONTRAN, logo depois da edição, e também pressionado pela bancada ruralista, acabou, de certo modo, recebendo o eco dessa bancada e editou a resolução número 417, que, em termos práticos, retirava da Polícia Rodoviária Federal as condições práticas para que a lei fosse fiscalizada. Então, qual é o quadro que temos hoje? Eu preciso mencionar também, na verdade, essa resolução já não está mais no mundo jurídico em razão de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, aqui na 10ª região, agora confirmada pelo TRT da 10ª, então foi declarada a nulidade dessa resolução na Justiça do Trabalho. Mas, ainda assim, nós temos um imobilismo da nossa Polícia Rodoviária Federal. Significa que nós temos um ator importantíssimo que se mantém inerte e que faz uma fiscalização preventiva com relação à aplicação da norma. Aí poderiam me questionar, mas o senhor não acabou de dizer que 25% já está cumprindo? Está cumprindo por quê? E 25%, repriso, com 1.500 mortes a menos. Se tivermos 100%, quantas outras vidas não salvaremos?
Mais de 5 mil vidas.
Com certeza. Com certeza, nós teremos um trânsito efetivamente seguro. Mas por que, então, esses 25% estão cumprindo? E aqui, doutor Flávio, eu devo dizer, o sistema criado pela 12.619, ele promove vários momentos de fiscalização. Um momento prévio, preventivo, que aí depende da atuação efetiva da Polícia Rodoviária Federal, mas nós temos um momento que não é o melhor momento, porque nós já temos um dano ali consolidado, que é a discussão na Justiça do Trabalho. Então, as empresas, e temos falado muito, né, Edmara, para as empresas também, essa lei interessa empresários, interessa trabalhadores, as empresas diligentes já estão empenhadas em aplicar a Lei 12.609, até porque, senão, o passivo trabalhista se torna incalculável e compromete a saúde dessas empresas também. Então, nós temos hoje um sistema que, se no médio e longo prazo não for alterado, mesmo com toda essa resistência, essa norma não vai ser uma lei, Festino, que não pegou. Viu, Pestana? É uma lei que pegou e não tem como não pegar. E, por essa razão, a única ameaça real que temos é, efetivamente, um projeto da natureza do que tramita na Câmara com esse viés desestruturante desse grande avanço, não apenas para os motoristas, mas também para a sociedade como um todo. Então, o que pedimos? Que o Poder Legislativo, interaja junto ao Poder Executivo para que tenhamos esse elemento fundamental de fiscalização preventiva atuando, que a Polícia Rodoviária Federal passe a se desincumbir adequadamente da sua missão de verificar o cumprimento da Lei 12.619. E mais, o Ministério Público, também agora finalizando e colocando sugestões objetivas, entende, Excelência, que uma lei que se discute de uma maneira ou de outra há 40 anos não pode vir, e veio pelo consenso, não pode ser desconstituída ou desnaturada 1, 2 anos depois da sua promulgação, da sua sanção, melhor dizendo. Então, o Ministério Público entende que essa norma deve ser efetivada e experimentada, aplicada por pelo menos 2 anos, para que, sim, possamos todos os setores, aqueles que pensaram a lei, construíram a lei, ou seja, trabalhadores, empregadores, também o agronegócio, por que não? Porque todos fazemos parte dessa mesma sociedade, e possamos, então, avaliar eventuais aperfeiçoamentos, mas jamais legitimar um sistema que mata. Não é? Então, o que o Ministério Público realmente imagina, e esse já no estado da arte para o setor, é a aprovação do estatuto que Vossa Excelência vem debatendo com tanto cuidado, enfim, e que realmente vai trazer uma proteção ampla para esse segmento. Mas a Lei 12.619, vista como um passo para alcançar esse objetivo, precisa de um período de avaliação para que nós possamos identificar com precisão eventuais aperfeiçoamentos. Isso não pode ser feito de uma maneira assodada. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito bem, doutor Paulo Gogas Almeida de Moraes, procurador do trabalho da Procuradoria Regional do Trabalho da 24ª Região. Palestra muito clara, muito nítida de todos aqui, e que concluiu com a sua exposição. E me lembro, Faustino, você que esteve mais diretamente aqui nessa discussão, os próprios empregadores me diziam na época uma frase que o senhor disse aqui agora: pai, se não legalizar isso aí, nós vamos quebrar tudo a longo prazo. Vamos perder o nosso capital porque a dívida trabalhista é impagável. Eu não sou advogado. Olha o termo que eles usaram, o senhor vai ver que eu tenho razão. O senhor tem razão, eu apenas estou afirmando aqui. Pela insegurança jurídica, é isso, né? Nos cria uma insegurança total, que a qualquer momento, bom, o camarada, alegando falta de uma lei clara, me coloca na justiça e eu vou ter que pagar o que eu não tenho. Por isso que eu entendi, e eu entendo assim, a lei só é boa quando ela atende a todos. E por isso que achei importante também a sua fala, de falar do agronegócio também. O agronegócio faz parte da economia brasileira, tem um papel fundamental também, não podemos negar. Então, que todos sentem, discutam e que a gente possa aprimorar a lei numa visão clara, a longo prazo, sem prejuízo para ninguém, né? E, claro, quando a gente quer legalizar uma lei como essa, para nós o eixo, e foi o que eu ouvi aqui, de todo o debate é a vida. Depois que vem a questão econômica, enfim, mas acima da vida, nada. E, por isso, meus cumprimentos a todos os painelistas aqui pela clareza na exposição. A lei está aí, pode ser aprimorada? Pode, ouvindo a todos. E o estatuto, eu também defendo, ele não está pronto, está muito longe, eu diria até, de estar pronto, mas que bom que está longe, né? Significa que todos podem contribuir para uma redação que venha atender o coletivo, como foi muito bem aqui colocado. E ninguém está querendo aprovar o... Eu acho que a linha é essa. Ninguém pode querer revogar uma lei recentemente aprovada de forma assodada. E ninguém também vai querer aprovar o estatuto de forma assodada, porque não vai resolver o problema de ninguém. Então, todos estão de parabéns aí. Agora, vamos aos nossos indicados pelo plenário. Temos três. Eu pergunto primeiro se o vice-presidente do SINAIT quer usar a palavra. Então, pode usar aí mesmo. Você tem 5 minutos. O vice-presidente do SINAIT é o senhor Carlos Fernando da Silva Filho. Sempre, a gente fala tanto em siglas aqui, né? E quem está assistindo a TV Senado, nós temos ao vivo para todo o Brasil, não só a TV, como a rádio e a agência Senado. Já vão perguntar para mim, pai, não pode dizer o que é a SINAIT? Diga que é a SINAIT. Você sabe, mas nós aqui não somos obrigados a saber. O SINAIT é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, aqui representado pelo senhor Carlos Fernando da Silva Filho.
Isso. Senador, nós agradecemos ao senhor e a toda a Comissão de Direitos Humanos do Senado pela bela discussão que está sendo aqui realizada. Eu gostaria de ressaltar, em nome do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, a defesa, né, da manutenção da Lei 12.619, a aprovação do Estatuto que está sendo gestado, né, construído coletivamente, registrando a importância desses instrumentos na defesa da vida, como já foi bem desenhado aqui por todos em suas falas. Todos os dias, os auditores fiscais do trabalho, em suas ações, constatam o tratamento desumano que é dado a muitos desses trabalhadores, que acabam por ceifar a vida de muitos deles. São milhares de mortes registradas e que os instrumentos até hoje utilizados não se demonstram eficazes para cessar esse cenário que aflige toda a nossa sociedade, não só as envolvidas diretamente, mas que encontram esses trabalhadores desrespeitados nas vias, né, por onde trafegam diariamente. Então, nós encontramos, como todos já bem sabem, jornadas absolutamente desumanas, excessivas, jornadas que colocam a vida de todos que se encontram nessas vias em risco. Nós encontramos vidas desrespeitadas que acabam por levar muitos deles ao consumo de drogas e acabam levando para esse ambiente toda a família desses trabalhadores envolvidos nessas condições. As vias utilizadas por esses trabalhadores são vias que também favorecem de maneira significativa para a ocorrência de acidentes. E nós temos, portanto, o dever com o guia, né, com a linha mestra do primado da vida, da justiça social, de dizer que esse cenário precisa ser finalizado. Nós precisamos mudar a página, né, da história das vidas que andam pelas estradas brasileiras, tornando nossos instrumentos capazes de promover uma de fato, transformação desses ambientes de trabalho. Esses veículos são verdadeiramente os ambientes de trabalho desses trabalhadores. E os auditores fiscais do trabalho, aplicando a legislação até então existente, não conseguiram cumprir o seu ordenamento, a sua missão maior, que é transformar esses ambientes de trabalho, levando para eles condições dignas, condições seguras, para que o trabalhador faça dessa sua atuação social, que é o trabalho, algo que, de fato, dignifique-o como homem, como cidadão. Portanto, nós, ao lado de todas as entidades que compõem o Fórum Nacional em Defesa da Lei 12.619, defendemos, sim, que esses instrumentos, esse especificamente a lei, o seu estatuto, sejam mantidos e sejam aprimorados no sentido de dar efetividade à ação do Estado na promoção da vida, na promoção de ambientes dignos para os trabalhadores que desempenham suas atividades dia a dia no nosso país. Obrigado a todos.
Tudo bem, bela contribuição do vice-presidente do SINAD, o senhor Carlos Fernando da Silva Filho.